Em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a esta Voz América e a esta emissão de Vespertina em português, neste sábado 2 de março de 2024. Bom sábado para todos. Estamos a transmitir em onda média nos 1530, também onda curta nos 13630 e 17655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a Capital FM e a Rádio Pidjiguiti, duas rádios parceiras em Bissau, na cidade de Bafatá e a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanou, que é Leste FM. Em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na cidade de Cachungo estamos com o Lero Band e saudamos também as nossas parceiras na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária de Casumai, na cidade de Catió, estamos com a Rádio Indicativa. E não esqueça, pode também escutar esta emissão ao vivo, em direto, na internet, no nosso site, voaportugues.com. Na emissão deste sábado, falaremos do impacto das palavras dos bispos católicos angolanos sobre a profunda crise de ética que se vive em Angola. Teremos também o Índice de Liberdade na África Lusófona, segundo a ONG americana Freedom House. Falaremos política e caju na Guiné-Bissau e ainda do potencial impacto da insurgência em Cabo Delgado em todo o processo eleitoral, tendo em vista as eleições gerais de outubro próximo. Mas para já, vamos saber aqui a atualidade noticiosa no mundo neste sábado.
E neste sábado vamos às notícias. Eu sou Álvaro Ruggero Andrade, aqui na apresentação das últimas que marcam este dia. Os Estados Unidos iniciaram hoje lançamentos aéreos de ajuda a Gaza ao destruir uma primeira missão mais de 38 mil refeições. 3 aviões militares lançaram alimentos num esforço para ajudar os civis afetados pelo conflito atual, revelou um funcionário militar do Comando do Médio Oriente, o CENTCOM, dos Estados Unidos, sem revelar o nome. Esta primeira missão surge 3 dias depois de uma distribuição de ajuda se ter transformado numa tragédia na faixa de Gaza, bombardeada e citada pelo exército israelita e ameaçada de fome, segundo a ONU. Os aviões lançaram 66 pacotes com refeições sem carne de porco. No horário local em Gaza, o CENTCOM informou que planeia realizar missões subsequentes de entrega de ajuda. O presidente americano Joe Biden anunciou ontem que o seu governo se juntaria nos próximos dias e pela primeira vez à Jordânia e outros países para lançar alimentos e outros bens em Gaza. Pessoas inocentes estão presas numa guerra terrível, incapazes de alimentar as suas famílias e vimos a resposta quando tentaram obter ajuda, disse Joe Biden, referindo-se à tragédia ocorrida na quarta-feira e em que tanto os Estados Unidos como a União Europeia como o secretário-geral das Nações Unidas pediam investigação independente ao que responsáveis palestinianos dizem ter sido um ataque de Israel contra 104 pessoas que procuravam comida na faixa de Gaza. A capital Egito, Cairo, acolhe amanhã uma nova ronda de negociações para um acordo sobre uma trégua na faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamita Hamas. A televisão estatal egípcia Al-Qaeda News, que cita uma fonte de segurança próxima dos serviços secretos egípcios, afirma que todas as partes estarão presentes no Cairo. O governo do Egito, ainda segundo a mesma fonte, diz apostar fortemente num acordo antes do início do mês sagrado muçulmano do Ramadão, a 10 de março. A fonte citada pela Al-Qaeda News admitiu haver um progresso notável nas negociações da trégua, sem dar mais detalhes. Até agora, há apenas um projeto de acordo que admite uma trégua de 6 semanas e uma troca de prisioneiros palestinianos nas prisões israelitas por reféns detidos pelo Hamas. O presidente de Moçambique defendeu hoje, na cimeira dos países exportadores de gás, na Argélia, a urgência em combater a pobreza energética em África e ações concertadas ao nível de segurança. O momento atual é desafiante, pois o mundo atravessa incertezas decorrentes da interrupção do fornecimento de energia provocadas pela guerra na Europa e no Médio Oriente, que coloca mais pressão aos países, afirmou Filipe Nyusi. Ele acrescentou, e cito, o nosso entendimento é que a transição deve considerar a urgência no combate à pobreza energética em África, pois o continente precisa aumentar o acesso à energia para a sua população, ao mesmo tempo que se exige uma ação concertada de todos nós em defesa dos interesses comuns em prol da segurança e estabilidade. Fim de citação. O 7º Fórum dos Países Exportadores de Gás reuniu-se hoje em Argel, em que estiveram presentes também os presidentes do Irão, da Bolívia e o Emir do Catar, entre outros chefes de Estado e Governo da região. Na África do Sul, mais de 3 mil pessoas participaram hoje na manifestação anual do Orgulho Gay da cidade do Cabo. O desfile foi uma oportunidade para o país reafirmar o seu lugar como uma das raras nações africanas a reconhecer os direitos LGBT+. Embora o casamento homossexual seja legal na África do Sul desde 2006 e a discriminação contra as minorias sexuais seja proibida pela Constituição, a homossexualidade é ilegal em 30 países africanos, alguns dos quais recentemente reforçaram as suas leis. O Parlamento do Gana votou na quarta-feira uma das leis mais duras do continente, que foi alvo de uma forte condenação da comunidade internacional. No Chad, o líder da junta militar, Mohamed Idriss Deby Itno, anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 6 de maio, 3 dias depois do seu principal rival ter sido morto, em circunstâncias ainda por esclarecer. Deby Itno assumiu o poder em 2021, depois de o pai ter sido morto na frente do combate. A data das eleições presidenciais de maio foi anunciada na terça-feira. Neste momento, a oposição é praticamente inexistente, principalmente depois do primo dele, Ayadilo Jeho, ter sido morto depois de tropas terem cercado o escritório do seu Partido Socialista Sem Fronteiras na capital de Jamena, na quinta-feira. E na Rússia, um prédio residencial em São Petersburgo foi evacuado ao início da manhã deste sábado após ter sido atingido por um drone. De acordo com a agência Reuters, tudo aconteceu por volta das 7 horas locais. Segundo a Guarda Nacional da Federação Russa, a evacuação aconteceu depois de um drone ter embatido no edifício de 5 andares. 100 pessoas foram retiradas.
Analistas em Luanda afirmam que a posição dos bispos católicos deve despertar os angolanos. Dom José Manuel Imbamba apresentou um quadro da profunda crise em Angola na abertura da Assembleia Plenária dos Bispos Católicos em Malanje. Disse a sua convicção que tudo o que de ruim estamos a viver e a experimentar deve-se a uma profunda crise de ética e para quem a consciência do mal, do injusto e do pecado está a desaparecer vertiginosamente. Já não incomoda, disse. O sentido de honra e de dignidade já não encaixa no nosso perfil. O egoísmo ou o individualismo estão a buscar e a banir o sentido do bem comum. Para falar sobre este assunto, temos os analistas políticos Albino Paquisi e Anselmo Condomula e ainda o diretor nacional do emprego, António Stott.
O alerta lançado pelos bispos católicos do risco que os angolanos podem estar a correr em se habituarem à pobreza e de se acomodarem à miséria está a ser considerado por alguns analistas como uma reclamação legítima. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, José Manuel Imbamba, socorreu-se nos relatórios das dioceses e estudos sobre a realidade social angolana que ilustram bem este quadro, a vida das famílias e dos cidadãos, que não está fácil. Para o prelado católico, a sociedade vive hoje uma era de fragmentação da consciência em relação às referências éticas, tendo referido, por outro lado, que a fragmentação da consciência em relação às referências éticas atingiu níveis degradantes e irresponsáveis que se traduzem na corrosão, nepotismo, compadrio, amiguismo, clubismo e na vandalização e dilapidação dos bens públicos. O presidente da CIAST disse também que a produção interna continua maniatada, a especulação dos preços dos produtos básicos continua em alta, afetando drasticamente o poder de compra dos cidadãos. As empresas angolanas continuam asfixiadas e muito moribundas por falta de ética. Criticou ainda os cidadãos, que do seu ponto de vista vão perdendo respeito pelas instituições, dizendo que a política já não visa o bem dos cidadãos, mas sim dos militantes. Por falta de ética, a religião tornou-se o comércio e muitas igrejas transformaram-se em espaços de depravação, violência e desnorteio. Para o analista político Albino Paquisi, são legítimas as reclamações manifestadas pelos bispos católicos, tendo acrescentado que dificilmente o ser humano se acostuma à pobreza.
Devo dizer que dificilmente as pessoas se acostumam à pobreza, né? Porque a pobreza incomoda, não é? A miséria também, de modo que dificilmente as pessoas se acostumam a ela. Né? As pessoas podem se adaptar, de alguma maneira, tendo em conta as condições que de facto não melhoram. Não é? E nós, quando esperamos que o Presidente da República, que é o titular do Poder Executivo, apresente no princípio do ano ou então no fim do ano propósitos ou então estratégias para se sair da crise ou minimizar a crise, nós não vimos isso. Então os bispos têm alguma razão quando dizem isso. Mas a grande verdade é esta, ou seja, dificilmente o ser humano se acostuma à pobreza. Agora, é uma reclamação legítima apresentada pelos bispos, porque realmente a situação que nós vivemos no país, sem medo de errar, temos que dizer que é uma situação decadente. Significa que é uma situação decadente para dizer que se nós fôssemos capazes de tomar melhores decisões, talvez tivéssemos melhores resultados. O problema tem sido nas decisões que têm sido tomadas pelo governo, que do ponto de vista teórico dizem uma coisa, mas na prática fazem outra coisa, que em alguns casos é completamente diferente daquilo que o governo preconiza. Eu não sei se quer esse governo quer esses resultados. Certamente não quererá esses resultados, mas não tem tomado boas decisões. De modo que pronto, a situação é de facto decadente.
Mas o próprio governo diz que está no bom caminho e recebe elogios, principalmente de alguns círculos da comunidade internacional.
A comunidade internacional não vive cá. Nós temos que ser muito realistas. Os estrangeiros que vêm para aferir do nosso combate à pobreza não vivem aqui. Quer dizer, quem vive aqui somos nós. Nós é que sabemos o que, é que as famílias estão a passar. Agora, os elogios que se recebem são elogios diplomáticos. Não há nenhum estrangeiro que venha cá no nosso país. Que venha cá no nosso país e vai para as nossas aldeias, vai para as nossas províncias e municípios, vai para as nossas centralidades e encontra pessoas a comerem no lixo. Não vai nos dizer na cara que vocês são incapazes. Ninguém diz isso. Não há nenhum estrangeiro que faça isso. Os estrangeiros estão a usar a diplomacia para dizer que vocês têm estado no bom caminho. Nós não estamos no bom caminho. Nós temos que ser realistas. Nós não estamos no bom caminho. Por mais difícil que isso pareça, nós temos que dizer ao titular do Poder Executivo, que é o Presidente da República, para além de muitos programas que têm sido usados, desde o programa Quenda, o Quenda é um bom programa. E outros programas têm sido visitados, mas a grande verdade é que nós não estamos no bom caminho. Nós estamos cada vez mais a afundar as famílias angolanas.
Isso mesmo que dizer, doutor Albino, que as políticas de combate à fome e à pobreza não têm estado a atingir os objetivos pelos quais foram preconizados.
Tão simples quanto isso, ou seja, as políticas do combate à fome e à pobreza não têm estado a atingir os seus objetivos por uma razão muito simples, porque nós não cadastramos os pobres. Nós temos dito já de semana, há coisa de semanas noutros órgãos.
Mas não tem sido este o papel do programa Quenda?
Pois, mas a questão é essa. Uma coisa é o programa Quenda, que está lá nos municípios e nas periferias, a distribuir 8 mil kwanzas ou mais. Outra coisa é a pobreza que existe aqui na cidade. Como é que nós estamos a resolver o problema que existe no Bitatanque e no Mamagorda e na Terra Vermelha? Como é que nós estamos a resolver esse problema? Nós temos pessoas a morrerem de malnutrição cá em Luanda. O ano passado morreram, em 2023, morreram 3.950 e tal crianças de má nutrição. Isso é fome. Ou seja, nós não estamos a cadastrar os pobres. É muito simples. Para lá de que nós temos três setores essenciais. Ministra de Estado para a questão social, outra ministra da promoção da mulher também para a questão social, uma secretaria do Presidente da República para a questão social. Quer dizer, essas pessoas não estão a cadastrar os pobres. Nós não conhecemos os pobres. Se nós não cadastramos os pobres, porque não os conhecemos, não os conseguimos alimentar. É tão simples quanto isso. Nós que temos a experiência de ter trabalhado, por exemplo, tenho a experiência de ter trabalhado, portanto, com o Banco Alimentar em Portugal durante 10 anos. Essa experiência é fantástica. Os pobres têm que estar cadastrados e depois vão nas instituições vocacionadas para receberem comida. Não é o que acontece aqui. Nós não estamos a conseguir. Portanto, não estamos no bom caminho. O Estado está... Eu não estou a dizer isso. O contrário. O Estado está a gastar muito dinheiro para o combate à pobreza, mas não está a escolher as melhores linhas de combate à pobreza e à fome. Não está a escolher. E por isso os resultados são péssimos, são catastróficos.
Segundo os bispos católicos, os cidadãos vão perdendo o respeito das instituições. A política já não visa o bem dos cidadãos, mas sim dos militantes. Para Albino Paquissi, a política em Angola está a falhar e a população perdeu total confiança nos atos dos políticos e da governação, cujo impacto não se reflete nas suas vidas.
A nova lei para a liberdade religiosa e de culto é muito perigosa, mas deriva daquilo que são as decisões do governo. Vou começar pelo fim, Arão. Começa por aqui. Quando nós temos em Angola, na lei para a liberdade de religião e de culto, penso que é o artigo 50, que agora não me lembro, diz que as igrejas podem ser constituídas por tempo determinado. Ou seja, as igrejas podem ser constituídas por tempo determinado porque são como se fossem centros comerciais. É como se fosse um negócio. E quando termina um negócio, porque os sócios já não querem estar juntos, podem dissolver a igreja. Quem é que disse que uma igreja, pode, a nível do mundo, pode ser constituída por tempo determinado? Esse é o perigo das seitas, de modo que hoje mistura-se tudo. As igrejas tradicionais que nós conhecemos no nosso país, que existem há mais de 2000 anos, como é, por exemplo, o caso da Igreja Católica, como a Igreja da Mala Gorda, que apareceu no dia anterior. Esse é um perigo. Quando o Estado permite isso, o Estado não está a respeitar as populações. E faz com que, aliada à pobreza, as populações depois, pronto, servem de gado, vão para onde der mais. E hoje, por isso, as igrejas, de fato, são isto. É um marasmo total. Por outro lado, é preciso dizer que as pessoas não respeitam, algumas pessoas não estão a respeitar as entidades públicas por uma razão muito simples. Porque o fim da política é a resolução dos problemas sociais e a satisfação das necessidades coletivas. Por isso é que a questão das políticas públicas é sempre resolver os problemas das pessoas. Quer dizer, vamos ver o que é que se passa, por exemplo, a nível da governação. Nós temos com muito respeito um partido que governa o nosso país há 50 anos. Os governantes revezam-se. Se não são ministros, são secretários. Se não são secretários, são governadores. Se não são governadores, são qualquer coisa. Estão sempre no poder como se fossem sempre os mesmos. Como é que se pode respeitar instituições onde as pessoas saíram de governam há muito tempo? Muitas delas são administradores, governadores, há mais de 20 anos e nunca resolveram os problemas da população e são sempre revezados. Não se pode respeitar. Esse é um perigo para a democratização do país. É um perigo para o respeito das instituições. E, efetivamente, os bispos têm razão quando dizem isso. Agora, é evidente que é uma chamada de atenção aos políticos e à própria política. Uma política sem ética é tudo menos política, porque o que nós estamos a ver aqui no nosso país é completamente inadmissível, para eu terminar, te passo a palavra, é completamente inadmissível que um país como o nosso, produtor de petróleo, com rios e terra, haja gente a morrer de fome. Isto é completamente inadmissível. É um sinal de que a política, se não falhou ainda, está a falhar completamente. De modo que era preciso que os nossos governantes prestassem mais atenção para dizer: há muita gente para cooperar, há gente disposta para trabalhar com o governo, gente séria. Se o governo quisesse isso, talvez nós estivéssemos num outro patamar e as pessoas respeitassem mais as instituições públicas. Não havendo isso, não temos outro rumo, porque realmente os políticos hoje no nosso país, todos eles, quase todos eles, são políticos para defenderem o seu pão, porque de resto não defendem o povo.
E o Dr. Albino Taquiz, acha que os políticos têm sabido ouvir estes apelos, digo, que não são novos, já são antigos, não só dos bispos, como também da própria sociedade civil, e haverá aqui soluções, perspectivas de como sair deste quadro em que os angolanos estão mergulhados, cada vez mais atirados à pobreza e à miséria?
Não, a solução é muito simples. A solução para a resolução dos nossos problemas é muito simples. É os nossos governantes serem mais realistas. Uma coisa é, por exemplo, o Presidente da República receber relatórios dos seus auxiliares de titular de poder do seu executivo. Uma coisa é o Presidente receber relatórios. Outra coisa é o Presidente pedir a equipas especializadas que constatem a realidade que se está a passar no país. É tão simples quanto isso. E a grande verdade é que uma parte considerável, não todos, aqui temos não todos, mas uma parte considerável das pessoas que estão a governar no MPLA estão viciadas. Estão viciadas. Estão viciadas na corrupção. Estão viciadas no nepotismo. Estão viciadas no poder. Isto não estou a dizer isso por mal, mas estão viciadas. Uma pessoa que está viciada está doente. Por isso é que os psicólogos dizem que é importante que as pessoas se tratem. E como é que as pessoas poderiam tratar? Se poderiam tratar se houvesse interregno. Agora, quando uma pessoa governa há 30 anos, por exemplo, há 20 anos num cargo, depois sai daí, vai em outro cargo, está sempre a mandar, essa pessoa viciada não consegue resolver o problema. Por outro lado, nós, se tivéssemos dirigentes realistas, que fossem visitar as comunidades, conversar com as comunidades, conseguiríamos resolver os problemas, porque os problemas estão na comunidade.
Por sua vez, o analista político Anselmo Condomola considera que a posição dos bispos católicos decorre de uma realidade objetiva, que chama a atenção dos angolanos para despertarem e levantarem a voz da indignação.
Relativamente a esta matéria, o que me apraz dizer é o seguinte. Na verdade, nós temos que reconhecer que o país tem um tempo para cá, nomeadamente desde 2017 até a data presente, que o país regrediu aos níveis que nunca se imaginaram. O povo hoje vive numa indigência total e quem que seria competente para o efeito está subindo para o lado. E o que os bispos falam é uma realidade objetiva, é um facto, porque os angolanos não podem se acomodar nesta miserabilidade. Os angolanos têm que chamar as vozes de indignação, de maneiras a exigir, no mínimo, que quem está no poder faça alguma coisa para melhorar as condições de vida do cidadão. Caso contrário, também nós temos aqui alguma alternativa que deve ser efetivada no sentido de haver alternância no país. Porque o que estamos a viver, de facto, é muito desprezível. O país hoje recua em níveis de lixo, segundo
Mas doutora Selma Condomola, portanto, essa perspectiva da alternância, a verdade é que a realidade está-se a viver no presente. Não é necessário e imperioso pressionar as autoridades no sentido de se inverter este quadro?
Olha, na verdade não temos autoridades excessivas. Temos um Presidente da República que cada vez que seja convidado para debates, para diálogo, no sentido de ele ter-se apercebido de alguma coisa, ou lhe fazer chegar algumas preocupações que a sociedade vive, o Presidente da República sempre fugiu do diálogo como deve fugir da cruz. Portanto, o povo hoje está numa situação tão perpetuante. Pois, há uma coisa que o povo hoje lhe está a ser retirado, que é a liberdade. O povo não pode se manifestar, não pode murmurar, não pode sair da sua casa, bater à porta do vizinho, é logo pressionado por o sistema de segurança, é logo preso. Portanto, nós temos aqui uma situação que se o país se calar, na verdade nós vamos ser obrigados a ser empurrados para o abismo. A questão da alternativa é invocada neste momento porque precisamos de mudar o status quo das coisas. Temos que eleger um governo que seja sensível às preocupações do povo. O povo hoje, veja só o calorão. Quanto custa o saco de arroz? Quantas pessoas andam na lixeira à procura de mantimento que já não conseguem mais encontrar? Será que esse governo tem noção, não tem conhecimento? E nós sabemos que muitos deles, os seus pais também passam miséria. Por que não fazem? É uma ambição desmedida desses governantes que ainda continuamos a assistir pessoas a importar capitais para o estrangeiro e não faz nada para o país. Os bispos fazem muito bem porque durante muitos anos a Igreja Católica andou muito silenciada. E eu quero, desse ponto de vista, estimular e agradecer a iniciativa da CIAS, que nos últimos tempos tem sido uma voz ativa. É isso que a gente quer, é isso que o povo precisa. Mas o povo também não pode ficar conformado, não pode lamentar-se em casa. É preciso que essas vozes juntem-se. E porque unidos somos fortes. E quando fortes seremos invencíveis.
Anselmo Condomola rebate a visão dos bispos católicos e acrescenta que os níveis de degradação da situação social dos angolanos são alarmantes e com marcas históricas.
Fazendo uma análise objetiva e concreta, nós vamos chegar à conclusão de que o país está de facto desorientado. Nunca o país atingiu o nível de desgovernabilidade como está a ser agora. Por quê? Porque, na verdade, o poder hoje está tomado por pessoas ou por grupo de interesses. O poder hoje não é mais aquela função clássica de obtenção de meios para com os quais atingir os objetivos de realização da vida do cidadão.
Até porque, doutor Anselmo, os bispos, ainda nesta perspectiva, também afirmam que, olhando para os políticos, eles acrescentam que a política hoje já não está ao serviço do povo, mas sim ao serviço dos partidos ou dos militantes.
Não digo a tempo dos partidos. Hoje a política está em volta do Presidente da República. O Presidente da República está a reeditar o Luís VI, que dizia que a lei era ele e o país era todo dele. Portanto, hoje estamos a sentir, de facto, na carne, na pele e na carne, aquilo que está a acontecer, de facto, é o quê? É que nós temos vindo a assistir situações tão caricatas, tão estranhas na sociedade, em que numa situação normal, o presidente deveria se demitir. Numa condição normal, o presidente deveria se demitir. Porque é tanta brincadeira no poder, é tantos casos, tantos casinhos, tanto nepotismo, tanto oportunismo, e ninguém faz nada. Hoje o poder está concentrado nas mãos de uma só pessoa. E essa pessoa é que vai distribuindo migalhas àqueles que eles acham que são convenientes. Não digo tão amigos, são convenientes.
Entretanto, o governo angolano reafirma que tudo tem feito para resolver os problemas dos angolanos. O diretor nacional do emprego, um dos setores mais críticos da governação, aponta algumas soluções. Falando no espaço do debate da TV Zimbo, António Stott abordou a polémica à volta dos salários dos trabalhadores.
Temos que tomar uma decisão. Vamos manter as pessoas a viver com um nível de salário mínimo de sobrevivência, 100 mil kwanzas, 60 e tal mil kwanzas, ou menos, ou vamos mandar as pessoas irem comer no contentor?
Mas já há pessoas a
comer. E a questão que se coloca é essa aqui. Determinados níveis de aumentos do salário mínimo vai gerar mais desemprego. E nós estamos a falar salário mínimo versus desemprego. O doutor Zeferino trouxe um tema que é bastante interessante e que não se faz essa análise até lá. Poucos conseguem chegar a esse nível de interpretação. Que é, nós para calcular o atual salário mínimo, tendo em conta a cesta básica, assumimos que um agregado angolano é constituído por 5 elementos.
Sim.
E desses, são 5 elementos a média do agregado angolano. E desses 5 elementos, apenas um trabalha. Logo, vamos usar o exemplo dos 245 mil kwanzas que o sindicato se apresenta como proposta. Se nós fomentamos o emprego e num agregado trabalhar em dois, já não precisamos de 245 mil kwanzas, precisamos de metade. Se nós fomentamos ainda mais o emprego e trabalhar em três, já não precisamos de metade, precisamos ainda de menos. Portanto, a relação, existe um equilíbrio. Podemos olhar, provavelmente, temos aqui grandes falhas de comunicação e também não queremos olhar, não há aqui empatia.
Sim, sim.
O doutor Zeferino trouxe um tema bastante importante do Orçamento Geral do Estado. O Orçamento Geral do Estado, atualmente, 52% ou mais de 50% é para pagar dívida.
Sim, sim.
A outra percentagem, mais 26%, é para pagar salário. Depois sobra o restante para serviços, estamos a falar de saúde, educação, todos os outros serviços, financiamento e companhia. Portanto, financiamento de alguns projetos de investimento. Aumentar determinados, em determinadas proporções o salário, estamos a dizer que vamos recorrer à dívida para pagar salário. Logo, recorrer à dívida para pagar salário, que é uma despesa permanente, uma despesa corrente, no próximo ano, em vez de pagarmos 52%, vamos pagar 60% em dívida. E vamos entrar no ciclo vicioso da dívida, que já estamos muito próximo disso, e não vamos resolver o problema de fundo. O que é que aconteceu neste Orçamento Geral do Estado se fizermos uma leitura holística? Há um incremento na ordem de 360 mil milhões de kwanzas da massa salarial. Desses 350 mil milhões de kwanzas, 150 mil milhões de kwanzas será para o incremento de 5% que já foi feito. O remanescente será para admissão na saúde, admissão na educação e admissão na agricultura, setores prioritários.
Finalmente, António Estado fala de outras medidas que o governo angolano está a implementar para minimizar as dificuldades sociais, principalmente da classe trabalhadora, e soluções para a juventude.
Cerca de 29 mil funcionários públicos do regime geral estavam 10, 5, 15 anos sem atualizar as suas carreiras. E a partir do ano, já há dois anos, que vêm atualizar as carreiras. Há indivíduos que saíram de técnico datilógrafo para assessor. Primeiro porque já tinham ensino superior, segundo porque em cada três anos foram atualizadas as suas carreiras, sobretudo se estiver já na fase de ir para a reforma. É algo que aconteceu, isso tem impacto orçamental. A implementação está a ser paga este mês, eu acho que alguns setores já receberam, dos subsídios das zonas recôndidas. São 30% para renda de casa, 30% para isolamento e 50% para instalação. Portanto, quem está nas zonas recôndidas, municípios classificados do tipo C e D devido ao desenvolvimento econômico, não vão receber apenas 5, vão receber 60. Estamos a falar mais de 100 mil funcionários públicos. Isso tem impacto orçamental.
Sim, mas não são todos.
E, portanto, são medidas que vêm anterior à carta dos sindicatos. O que aconteceu é, ainda em sede de orçamento, temos uma visão holística. Para promover o emprego em setores prioritários, o Estado, mais de 400 mil milhões de kwanzas para capitalizar os instrumentos financeiros dos Estados, que é o BDA, o FAC, o Fundo de Garantia de Crédito e outros.
António Estado, Anselmo Condomola e Albino Pakisi foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Segunda à sexta-feira, a equipa da Voz da América em português apresenta 30 minutos de informação no Washington Fora de Horas, que pode ver no Facebook, no YouTube e no nosso site na internet www.voaportugues.com. Washington Fora de Horas começa às 12h30 em Cabo Verde e 13h30 em São Tomé e Príncipe, na Guiné-Bissau. Washington Fora de Horas está em Angola a partir das 14h30 e em Moçambique às 15h30. Junte-se a nós de segunda à sexta-feira no Washington Fora de Horas.
Não se esqueçam que a Voz da América em português está nas plataformas sociais X, Instagram, YouTube, Facebook, na internet, voaportugues.com e o nosso número de WhatsApp, mais um, 202-251-9466.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Convidamos a que visitem a nossa página na internet em voaportugues.com e de segunda a sexta podem ver as manchetes africanas e as manchetes mundo. São 60 segundos de imagens noticiosas de África e 60 segundos de imagens noticiosas do mundo. Está com a Voz da América, emissão em português de 2 de março de 2024.
Esta é a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português, produzida pelo Jaime Faria, apresentada pela Ana Guedes. Votos de um bom sábado na nossa companhia. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos também a transmitir em onda média nos 1.530. Estamos ainda na internet em voaportugues.com. Não se esqueça, pode também escutar-nos em FM em Cabo Verde, com a Rádio Morabeza e a Rádio Comercial. Em São Tomé e FM podem ouvir-nos através do retransmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro, estamos na Beira com a Rádio Pax e na cidade de Quelimane estamos com a nova Rádio Paz. E estamos ainda por toda a Guiné-Bissau em FM, em São Domingos, com a Rádio Comunitária de Casamai. Na cidade de Catiú estamos com a Rádio Educativa. Estamos em Bissau em FM com a Pindjigitia Capital FM. Na cidade de Bafastá estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Cabo podem ouvir a Voz da América em português em FM com as parceiras, a Rádio Sitchanouki, a Leste FM. E em Buba estamos com a Rádio Papagaio. Mas estamos também em Cachungo em FM com a Rádio Lerabanda. Após darmos uma volta pelo mundo em notícia, vamos falar de política e caju na Guiné-Bissau. Falaremos também aqui dos níveis de liberdade na África Lusófona, segundo a ONG americana Freedom House, e ainda do potencial impacto da insurgência em Cabo Delgado em todo o processo eleitoral, tendo em vista as eleições gerais de outubro próximo, que incluem as eleições presidenciais. Mas agora, vamos à atualidade noticiosa no mundo.
E aqui Álvaro Lugero Andrade na apresentação das notícias, no dia em que os Estados Unidos iniciaram o lançamento dos aéreos de ajuda a Gaza, ao distribuir numa primeira missão mais de 38 mil refeições. 3 aviões militares lançaram alimentos num esforço para ajudar os civis afetados pelo conflito atual, disse um funcionário militar que pediu o anonimato do Comando do Médio Oriente, SETCOM, dos Estados Unidos. Ontem, o presidente americano tinha anunciado que o governo se juntaria nos próximos dias e pela primeira vez à Jordânia e outros países para lançar alimentos e outros bens em Gaza. A capital do Egito, Cairo, acolhe amanhã uma nova ronda de negociações para um acordo sobre uma trégua na faixa de Gaza entre Israel e o grupo islamita Hamas. A televisão estatal egípcia, Al Qaeda News, que cita uma fonte de segurança próxima dos serviços secretos egípcios, afirma que todas as partes estão presentes neste momento sobre a mesa um acordo que permite uma trégua de cerca de 6 semanas e uma troca de prisioneiros palestinianos das prisões israelitas por reféns retidos pelo grupo considerado terrorista pelos Estados Unidos, o Hamas, até o dia 10 de março. O presidente de Moçambique defendeu hoje na cimeira dos países exportadores de gás na Argélia a urgência de combater a pobreza energética em África e a concertadas ao nível da segurança. Mais de 3 mil pessoas participaram hoje na manifestação anual do Orgulho Gay na cidade do Cabo, na África do Sul. O desfile foi uma oportunidade para a África do Sul reafirmar o seu lugar como um dos raros países africanos a reconhecer os direitos LGBT+, e também o momento de criticar o facto de ser ilegal em 30 países o casamento homossexual. O líder da junta militar do Chad, Mohamed Idriss Deby Itno, anunciou hoje a sua candidatura às eleições presidenciais de 6 de maio, 3 dias depois do seu principal rival, o seu primo, ter sido morto em circunstâncias ainda por esclarecer, ele que era o principal candidato da oposição. Na Rússia, um prédio residencial em São Petersburgo foi evacuado ao início da manhã de hoje, após ter sido atingido por um drone. 100 pessoas foram retiradas do prédio e não foram registados feridos até agora, pelo menos. O programa de investimento em África pretende mobilizar 30 mil milhões de dólares americanos até 2030 para a segurança da água resiliente às alterações climáticas no continente, defendeu em Nairobi a comissária da União Africana.
Foram as notícias das histórias neste sábado pelo mundo. Votos de um bom sábado para todos e também votos de um bom fim de semana. A liberdade diminuiu no mundo pelo 18º ano consecutivo e pelo 10º ano em África, com as eleições na Nigéria, Zimbábue e Madagascar a serem marcadas pela violência política e acusações de fraude, enquanto conflitos no Sudão e na República Democrática do Congo estiveram na origem de violações devastadoras dos direitos humanos.
O relatório Liberdade no Mundo 2024, os danos crescentes dos imperfeitos, eleições e conflitos armados, publicado esta semana pela organização não-governamental americana Freedom House, diz que Cabo Verde é o país mais livre em África, seguido de Ilhas Maurícias e a seguir São Tomé e Príncipe. Quanto à Guiné-Bissau e Moçambique, estão no grupo dos parcialmente livres, enquanto Angola é o único país lusófono africano considerado não livre. Álvaro Legero Andrade.
A nível global, o documento mostra que a liberdade diminuiu pelo 18º ano consecutivo, à medida que os direitos políticos e as liberdades civis deterioraram-se em 52 países, o que representa 1/5 da população mundial. Essa redução, segundo a Freedom House, ofuscou a melhoria da situação da liberdade em 21 países. 14 Estados africanos registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que tiveram melhorias. Em Angola, único país lusófono não livre, a classificação não surpreende o coronel-geral da organização não-governamental Omunga, João Malavindela.
A mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas detidos e condenados, não é? Por terem participado numa manifestação. Este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é? Em que, por exemplo, tem lá positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, usar assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, o que diz, o que escreve, o que comenta. A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias. E a mim não me surpreende, não é? Tomando em conta aquilo que nós temos estado a vivenciar, não é? No dia a dia. Quando, por exemplo, tu tens uma imprensa que não é livre, não é? Então, tens um ambiente tão hostil, não é? Quando se trata, por exemplo, de jovens ativistas que organizam manifestações, muitas dessas manifestações são, digamos assim, boicotadas, não é? E muitas vezes termina em detenção arbitrária e tudo mais, só para lembrar que neste momento temos 4 ativistas que foram detidos e condenados, não é, por terem participado numa manifestação, não é? Então, nós, neste quesito, eu estou, este relatório, nesse caso da Freedom House, surpreende por estas razões, não é? Porque, por exemplo, se tu tens um código penal, não é, em que, por exemplo, tem lá positivo legal em que tu não podes sequer, não é? Sobretudo a nível das redes sociais, falar, não é? Usar assim, palavras sem precisar ofender o Presidente da República, é logo, digamos assim, é submetido a um processo de investigação e até de ameaça por parte das autoridades. Então, e hoje, por exemplo, nas redes sociais, todo mundo hoje aqui em Angola é controlado, o que diz, o que escreve, o que comenta. Então, temos uma... A nossa liberdade hoje é conquistada, não é? Todos os dias. Nós estamos mal. 2023 também, embora o executivo diz que foi o ano em que se realizou mais manifestações, mas são manifestações que, digamos assim, não, que é, digamos, quer dizer, vai de acordo com aquilo que são, não é, os intentos do executivo, não é? Por exemplo, se for uma manifestação para reivindicar, não é? Uma situação de um direito, uma, por exemplo, recentemente, três jovens foram detidos porque decidiram fazer manifestação a reivindicar sobre os preços altos da cesta básica, não é? Foram detidos, passaram o final de cadeia e hoje estão soltos sobre identidade de residência, não é? Quer dizer, é todo um clima, não é? Todo um clima de intimidação. Muitos de nós não são ativistas e pessoas que pensam diferente, que têm opinião contrária relativamente à governação, que vêm todos os dias, não é, o seu direito de emitir opiniões, não é, cada vez mais, digamos assim, controlada, né? Sei lá, enfim, então acho que o relatório da FIDO 11 vem a calhar e espero que sirva, digamos assim, de chamada de atenção, não é, às autoridades.
Acha que esses relatórios ajudam ou não? Na senda do que estava a dizer.
Ajudam, não é? Até porque para nós que, digamos assim, todos os dias, não é, nos debatemos e lutamos para que Angola seja um país cada vez mais democrático, não é? Isso ajuda porque, afinal de contas, não somos só nós, ativistas, defensores de direitos humanos, que falamos sobre isso. Afinal, tem outras pessoas e outras instituições que também vêm da mesma forma. Então, isso para nós, sobretudo, é como se... Yeah, é uma questão também de defesa para nós, não é? E é claro que para o Estado ou o Executivo, neste caso, não é? Embora faça aqui ouvido de mercadores, não é? Mas é uma questão sempre a ter em conta, porque os estudos são estudos, não é? Valem o que vale, não é? Mas é sempre, não é, uma forma de todos nós como cidadãos estarmos atentos, não é? E sabermos em que pé, em que ponto determinadas situações do nosso país, no caso concreto a questão da liberdade, estamos.
Em Moçambique, também o relatório não surpreende no ano eleitoral, e em que houve muitos protestos. Décio Alfazema é diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária.
Nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
Enquanto Cabo Verde lidera como o país africano mais livre, de acordo com Freedom House, São Tomé e Príncipe ficou na terceira posição. Apesar de um ano algo conturbado, com as consequências do ataque de 25 de novembro de 2022, o analista político Liberato Muniz diz que o relatório não reflete a realidade do dia-a-dia.
Eu entendo que este relatório não traz a realidade daquilo que nós vivemos em São Tomé e Príncipe nos últimos 12 anos. Nós temos no dia 25 de novembro, que foi um caso ímpar em São Tomé e Príncipe, em que prenderam, torturaram e mataram 4 São Tomenses, e até hoje nós não temos o resultado final daquilo que aconteceu, ou seja, da responsabilidade das pessoas em São Tomé e Príncipe. Então, eu entendo que esses relatórios têm sido feitos, mas à base da regularidade das eleições em São Tomé e Príncipe. O que pressupõe, então, que os responsáveis por esse relatório têm que estar mais próximo da realidade de São Tomé, têm que acompanhar mais o que vai acontecendo em São Tomé e Príncipe. Porque se todos nós aspiramos que São Tomé e Príncipe seja um país livre, o que tem acontecido nos últimos tempos, particularmente nesses últimos 12 anos, não podia de maneira nenhuma trazer melhorias. Isso praticamente que distorce a verdade em relação àquilo que os santomenses próprios pensam em relação a liberdade, a defesa dos direitos humanos em São Tomé e Príncipe.
Esses relatórios que são recebidos às vezes com satisfação pelo governo e com críticos de oposição, quando os partidos mudam de lugar também o contrário acontece, acha que esses relatórios podem ajudar ou nem tanto a situação, nesse caso, da liberdade?
Eu julgo que esses relatórios, quando não tem pessoas no terreno que conhecem, que vivem o dia a dia o que acontece no meu país, não pode trazer de maneira nenhuma grandes mais-valias para o país. Porque isso distorce, como eu disse, distorce a verdade, distorce a realidade e faz com que os santomenses se sintam mais confusos em relação àquilo que é a verdadeira democracia em São Tomé e Príncipe. Nós assistimos de forma impávida e quase que indefesos o massacre do 25 de novembro e nós sentimos que nem a comunidade da CPLP, nem a comunidade internacional teceu um único comentário criticando este facto. E isto atormenta verdadeiramente os santomenses, porque nós esperávamos que num país como São Tomé e Príncipe, um país pequeno, um país que é considerado pacífico, a ter acontecido essa morte da forma como aconteceu, com a tortura que foi, que houvesse pessoas, que houvesse figuras internacionais, que houvesse instituições internacionais que viessem em defesa dos santomenses. E nós sentimos com tristeza que cada vez mais parece que São Tomé e Príncipe está isolado e vive talvez de uma outra informação que as pessoas recebem de quem muitas vezes está no poder e que não conhece, ou seja, que não transporta a realidade das coisas. Quanto ao fator da oposição e quem está no governo, eu acho que de uma forma genérica isso tem acontecido sempre. Uns, quem está no poder tenta sempre dizer que está tudo bem, quem está na oposição tenta dizer que está tudo mal, mas nós, com a sociedade civil, o que nós queremos sentir é verdade. Que as coisas, quando acontecem, que nós tenhamos um pulso no sentido de se resolver o problema da melhor maneira e, quando são coisas graves, que nós tenhamos apoio internacional no sentido de dizer que isso não pode acontecer. Porque assim não sabemos o que poderá acontecer no futuro.
A Voz da América pediu um comentário ao secretário de Informação do MPLA, Esteves Hilário, que prometeu reagir depois, mas não conseguimos ainda qualquer reação das autoridades moçambicanas.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
...2024 é um ano eleitoral em Moçambique. Enquanto isso, centenas de pessoas alojadas esperam por ajuda humanitária no norte, região onde dezenas de milhares fugiram das suas casas devido a uma vaga de ataques jihadistas. Para o analista e diretor de programas do Instituto para a Democracia Multipartidária em Moçambique, Dércio Alfazema, se a situação em Cabo Delgado prevalecer instável ou piorar, poderá afetar o processo eleitoral desde o recenseamento até à deslocação e montagem de equipamentos e também ao envio de pessoal eleitoral. Na análise de Dércio Alfazema, a fraca afluência resultante deste conflito resultará numa redução de mandatos para a província de Cabo Delgado.
Dércio, o partido Renamo sugere diálogo com os insurgentes mediante a situação que se vive em Cabo Delgado. É, na sua opinião, essa ideia a prática?
Bom, essa é uma proposta que já tem sido feita de forma recorrente. Já ouvimos vários políticos, vários interlocutores a propor esta solução, inclusivamente o Conselho Cristão de Moçambique, o seu presidente, no ano passado, chegou a referir-se a isto em Angola e disse que já estavam abertas as linhas de diálogo e que muito provavelmente iriam acontecer. Ainda não há desenvolvimento sobre o que foi feito neste sentido. Se ter em conta que todas as vias que sejam possíveis explorar para se encontrar uma solução para aquela população, e não só, eu penso que vale a pena ter-se em conta. Agora, a questão é sobre até que ponto isto é possível, porque nós sabemos que este grupo não tem um caderno de reivindicação, não há clareza sobre o que é que eles procuram, o que eles defendem. o que é que pretendem implantar naquela região, qual é a sua verdadeira reivindicação. E, sendo assim, é sempre difícil encontrar as linhas de diálogo ou de negociação com vista a se alcançar um consenso. Até agora, o que se sabe deles é que é um grupo de extremismo islâmico que quer impor um islamismo mais radical naquela região, acabar com as escolas e outras questões que, a um nível do governo, não tem como essas questões procederem. Então, é possível o diálogo, mas vai sempre ser difícil. E, sendo este o caminho, acho que vale a pena apostar nele.
Estamos no ano eleitoral. Quais, atendendo, considerando a situação que se vive em Cabo Delgado, quais seriam os impactos desses todos os ataques para as eleições?
Bom, em primeiro lugar, é uma situação que poderá, ao prevalecer e se houver um aumento dessa escalada de ataques, poderá afetar primeiro o processo eleitoral. Portanto, vai afetar todo o recenseamento eleitoral, as dificuldades que os órgãos de gestão eleitoral poderão ter para implantar lá os seus equipamentos, implantar lá os seus agentes eleitorais. Mas nós sabemos que o processo eleitoral tem uma implicação direta na definição de mandatos. Então, se não houver o recenseamento eleitoral ou se não houver a devida afluência devido a esta mobilidade das pessoas, significa que Cabo Delgado terá um número de mandatos menor na Assembleia da República, assim como na Assembleia Eleitoral. Logo, estaremos numa situação em que direitos políticos eleitorais poderão ser coartados de alguma forma. Então, se prevalecer essa situação, teremos uma implicação direta e negativa ao nível do processo eleitoral em Cabo Delgado.
E quais seriam as possíveis soluções se essa situação prevalecer? O que poderia ser feito mediante todo este cenário?
Não, a questão é que deverá haver algum reforço de segurança. E nós estamos num ano eleitoral que, infelizmente, também coincide com o ano de retirada de algumas tropas, sobretudo ao nível da SADEC, a FAMIM. É um período em que, politicamente, nós mais precisamos de segurança, mas o calendário foi assim a aprovar. Mas, acima de tudo, é preciso encontrar vias mais sustentáveis, né? Eliminar aquilo que são os fatores de risco, de vulnerabilidade, que tornam a região mais propensa a esses ataques terroristas, reforçar as capacidades das nossas forças de defesa e segurança para que nós sejamos em condições de evitar aquelas situações que nós já tivemos no passado, onde os terroristas chegaram até a controlar territórios, mas, sobretudo, termos condições para podermos proteger os cidadãos e os seus bens ao nível desta província.
Falando em proteção dos cidadãos, na reportagem que passamos antes, vimos várias pessoas a caminhar pelas ruas, várias pessoas desesperadas, precisando de ajuda humanitária. O governo não fala de um estado de emergência. Qual é a sua análise mediante isso?
Bom, essa é uma população que está traumatizada, né? Está a viver situações de conflitos já há um período bastante longo, e estamos a falar de um conflito, estamos a falar de terrorismo, com todo o tipo de crueldade que acompanharam. Quer dizer, não precisa muito para que essa população entre numa situação de ansiedade, de agitação, como nós temos estado a acompanhar. Quer dizer, os efeitos do mínimo do ataque dos terroristas acaba sendo muito grande por conta exatamente deste trauma que essa população tem em face de situações de conflito. Mas isto não significa que os terroristas estejam necessariamente a avançar como parece, mas são grupos que estão em movimento. Ainda hoje eu acompanhava o ministro da Defesa, que dizia que a situação está controlada e que estes grupos estão a sair de uma das suas bases e não sei se estão em movimento por busca de locais seguros ou de tentar conquistar outras bases, mas ainda não há necessidade de falar de estado de emergência. Nós já tivemos uma situação pior, em que tínhamos 1 milhão de deslocados, e agora estamos a falar de 60, 70 mil deslocados. Eu penso que é muito prematuro, seria muito suspeito se por essas alturas abrisse algum debate nesse sentido. Então, nós já tivemos o pico de terrorismo, acompanhamos a situação do ataque à Palma, tivemos alguns municípios, algumas sedes distritais que estavam sob controle dos terroristas, e nessa altura não se decretou o estado de emergência. Então, penso que não é por conta desses 60 mil deslocados e esses ataques muito esporádicos, isolados, onde não há sequer um controle de território que vai se decretar o estado de emergência.
A Freedom House diz que Moçambique é um país parcialmente livre em termos de liberdade. Quer comentar?
Nós estamos num contexto de conflito e também olhamos para aquilo que foi o contexto eleitoral no ano passado. Eu penso que todas as indicações apontam para uma tendência em que alguns direitos poderão estar a ser limitados, mas também esses cenários apontam ainda para uma situação em que o país ainda não conseguiu e alcançar a sua estabilidade em termos de instituições, em termos de implementação da sua legislação. Então, eu penso que é mais ou menos nesse alinhamento que poderá também ter contribuído para este posicionamento.
África Agora, o espaço que dá voz às tuas preocupações. Especialistas convidados da Voz da América comentam com a moderação da Voz da América. Um debate sobre temas atuais da África Lusófona, à sexta-feira, na Voz da América, África Agora.
Na Guiné-Bissau, os especialistas concluem que a incerteza política e a concorrência no mercado internacional podem afetar negativamente a campanha de comercialização da castanha de caju deste ano, que é o maior produto da exportação da Guiné-Bissau e que mais rende à sua economia.
O especialista em comércio internacional e um dos destacados consultores do mercado da castanha de caju, Boubacar Mané, argumenta que o atual contexto político não dá garantia aos empresários estrangeiros que são os principais compradores da castanha da Guiné-Bissau.
O contexto não está a favorecer, tendo em conta as graves crises institucionais. Como resultado, faz recuar o investimento estrangeiro. Isso reflete muito no ambiente doing business em Guiné-Bissau.
O governo fixou preço base a 300 francos de fia por quilogramo, menos de um dólar americano. É um preço que, segundo um alto funcionário do governo, que prefere não ser identificado, é realista se tomarmos em conta a conjuntura internacional que poderá impactar no custo de transportes no Mar Vermelho, guerra no Médio Oriente, em que alguns navios são ou serão obrigados a mudar de rota. Fim de citação. De acordo ainda com o nosso interlocutor, a redução da base tributária de 950 a 800 dólares poderá influenciar a dinâmica da presente campanha de comercialização da castanha de caju, isto é, se for acompanhado com medidas de controle e vigilância apertada junto às fronteiras terrestre e marítima. E ouvido pela Voz América, o economista guinense Zeni Kudju aconselha o governo a dar máxima atenção ao setor da caju, por ser produto de exportação com maior peso na economia nacional. No entanto, para a campanha deste ano, o especialista perspectiva um cenário de muita concorrência ao nível do mercado internacional e que, na sua opinião, poderá afetar a dinâmica da oferta e procura pela castanha da Guiné-Bissau.
A Costa do Marfim está a oferecer um preço de 275 francos, de uma forma comparada com o preço que se aplica na Guiné-Bissau, que é 300 francos, tem uma grande diferença.
Por isso, para evitar eventual fracasso na campanha de comercialização da castanha de caju deste ano, igual aos anos anteriores, o Zeni Kudju aponta algumas receitas para o governo.
Criar novas estruturas de custo para permitir que os agricultores e os produtores de castanha sejam encorajados de forma a poder continuar nessas fileiras de produção. Permitir também que haja baixa de imposição aduaneira, como também alguns valores tributários. Por outro lado, é preciso que o governo tenta eliminar as barreiras não tarifárias e diminuir as barreiras tarifárias, garantindo que os produtos consigam circular rapidamente possível no mercado interno, de forma a facilitar que haja escoamento mais rápido possível para o mercado internacional.
Mas, no entender de Boubacar Mané, perito em comércio internacional, a industrialização do setor de caju é a única receita que deve ser adotada pela Guiné-Bissau.
O produto tornaria-se mais valorizado, já transformado em carne. Podia-se aproveitar muitos componentes e pode ser exportado posteriormente com o Made in Guiné-Bissau.
Diferentes visões especialistas sobre a presente campanha de comercialização da castanha de caju deste ano, enquanto maior produto de exportação do país e que mais rende à economia nacional. Da Sankar Sama, para a Voz da América.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de serviço em português da Voz da América, 2 de março de 2024. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, despede-se o Jaime Faria e Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado.